Então, estamos aqui com o senhor Alan Hammer, isso, gerente de produção animal aqui da Cotrijal, que vai falar um pouquinho sobre a questão da bacia leiteira, produtores de leite em geral. Senhora Alan, para começar, houve uma redução muito grande de produtores na prateleira de vocês?
Aqui na nossa região a redução não foi tão drástica, né? Mas está se reduzindo produtores no Brasil inteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul. A Emater apresentou um dado ano passado, na Expo Inter do ano passado, né, agosto de 2021. Ela apresentou um dado muito, muito consistente, muito confiável, o dado que de 2015 a 2021. Então, em 2015, tinha 82 mil produtores de leite no estado do Rio Grande do Sul. E em agosto do ano passado, tinha apenas 40 mil produtores. Então, uma redução de 52% na quantidade de produtores de leite. Ou seja, muita gente saindo, largando a atividade e saindo da atividade. E teve uma redução em torno de 25% das vacas ordenhadas. Ou seja, 25% parte daqueles produtores que pararam com o leite tiveram suas vacas abatidas, né? Elas foram para o açougue, foram para o abate, e parte que eram vacas produtivas, que eram vacas boas, foram para a mão de outros produtores que continuaram na atividade, né? Então a gente teve uma redução bem grande no número de produtores de leite aqui no Rio Grande do Sul, e é uma tendência que ela deve continuar, né? O leite tá virando um negócio que ele precisa de escala, né? O produtor tem que ter mais volume de leite para poder se viabilizar na atividade, para poder ter uma sucessão na atividade, né? O filho só fica em casa se ele vai ter uma remuneração igual ou maior do que ele teria na cidade se ele tivesse trabalhado empregado. Então tudo isso vai aumentando os produtores que vão parando aqui. Na nossa região não teve tantos produtores parando como no resto do estado. A nossa região é um pouco diferente em relação a isso, mas também teve produtores parando. E é um movimento que não se observa só no Rio Grande do Sul, é um movimento que está no Brasil inteiro, né? Se reduziu muito o número de produtores. O leite, por muito tempo, ele foi quase que uma atividade social, né? Onde se usava muito as pessoas tirarem leite para permanecer no campo, ficar no campo. Só que hoje ele virou um negócio, né? E daí quem não se profissionaliza, né? Não tem uma rentabilidade, não tem eficiência econômica, eficiência produtiva, eficiência reprodutiva, não consegue realmente se manter na atividade.
Quais são os fatores ou as justificativas dadas pelos produtores para essa saída da bacia leiteira?
A gente tem, aí é uma, daria para ficar uma semana conversando sobre isso. Mas assim, ó, um fator assim que a gente vê que aconteceu muito. A gente tinha pessoas que estavam tirando leite já há 30, 40 anos. E elas já estavam com 65, 70, 60 e poucos. Então, pessoas que já estavam cansadas do serviço do leite, que é um serviço diário, não tem folga, não tem férias. E num rebanho pequeno, que tu não consegue contratar uma empregada, porque senão não sobrar nada para ti, é tu que tem que fazer todo o serviço do leite. Então, essas pessoas, pelo adiantado da idade, elas começaram a se desestimular com a atividade. Uma atividade que vinha remunerando pouco, né? Vinha deixando pouca receita. E foi desestimulando. Quanto menor o produtor, a tendência é ele ter uma margem líquida um pouco menor também, porque ele não tem escala, né? E o mercado paga por volume. Quem mais tem volume, mais vai receber. Quem tem menos volume, recebe menos, né? Em termos de litro, preço por litro de leite, né? Então isso teve muito, aconteceu muito, né? uma mão de obra na pecuária leiteira com idade avançada e que não tinham sucessão. Então, conforme vão se aposentando, vão arrendando as áreas, compram uma casa na cidade e daí abandonam a atividade. Aconteceu muito. O segundo é a sucessão. Então, há muitos jovens hoje, e não é de hoje, podemos falar de 2015 para cá, não tem ficado no campo. Um dos principais motivos é que a atividade não remunera. Para manter o jovem lá, se eu não tenho escala, entende? Um produtor que tira 100 mil litros de leite por mês, ele tem condição de ter 4 empregados porque ele tem volume. Uma propriedade que tira 30 mil litros de leite por mês, não tem como ter empregado. Quem tem que tocar são os proprietários, que é um homem e uma mulher, né? Um casal. Então, quando o filho entra no negócio, para poder rentabilizar a mão de obra do filho, poder pagar um salário para o filho, tem que aumentar esse negócio. Se o produtor não aumenta porque ele não tem condição, ou porque ele não quer, ou porque ele já está desestimulado, o filho acaba indo para a cidade. E daí se rompe o laço da sucessão. E daí ele vem para a cidade, ele vai trabalhar com carteira assinada, com férias, com 13º, com final de semana, hora mais trabalhada ele ganha hora extra. E na propriedade não é assim. É claro que hoje tem muita propriedade, inclusive que a gente atende, que já aconteceu a sucessão. Os filhos estão no negócio, mas porque o negócio aumentou a escala, aumentou o tamanho e está remunerando todo mundo. O casal de pais vão pensar lá assim, mais o filho que ficou na atividade, quando vê aumentado tem que contratar mais funcionário, aí remunera todo mundo. Mas uma escala menor fica mais difícil. Então isso teve muita interferência também. Outra situação também é a própria remuneração do leite, né? Ela é uma atividade que ela tem reduzido as suas margens no decorrer dos anos. Se nós pegar, para não falar agora, porque o que a gente está vivendo agora é uma situação momentânea,
Um caso típico.
né? É um caso atípico, mas que vai tirar o leite de patamar. Eu acredito que não vai ter espaço mais para o produtor receber R$ 1,80, R$ 2 no litro de leite lá na ponta, como recebeu ano passado, por exemplo. Eu estava até pegando os preços aqui, o preço médio do milho, da saca de milho, em 2019 foi R$ 32. O preço médio do ano. Esse ano, até agora, o preço médio do milho foi R$ 88,50. Então é quase 3 vezes mais a saca de milho. Se eu for pegar o soja, em 2019, o preço médio do soja, em 2019, da saca de soja, era R$ 71. O preço médio desse ano até agora está 185. Então também quase 3 vezes mais. Um insumo que ocupa um bom espaço para o orçamento da atividade leiteira é a ração. E as vacas mais produtivas, elas comem mais ração. E a maneira de o produtor aumentar a produtividade, é claro que tem todo um manejo por fora, né? Além disso, mas uma das maneiras de ele aumentar a produtividade das vacas é tratando mais ração para as vacas. A ração, ela quadruplicou de preço de 3 anos atrás para cá. Então, também reduzindo margem da atividade. E ela triplicou, quase quadruplicou de preço por conta disso. O aumento dos insumos para se fazer ração. Então é outro fator que também apertou o produtor. Quando a gente pega preço de fertilizante, é a mesma coisa, né? Os preços já vinham aumentando. Nesse ano aconteceu um boom por conta da guerra e tudo mais. A gente pega fertilizante que no começo do ano era R$ 2.500 a tonelada, hoje está 6.400, 6.300 a tonelada. Então o fertilizante quase também triplicou de preço. E para mim produzir lá na propriedade pastagem, feno, silagem, eu preciso de fertilizante. Então também aumentou o custo de produção do produtor, tanto na ração como na formação de volumoso. E a parte alimentar da atividade leiteira, ela compõe 65, 60% do custo. Então quanto mais caro tiver os alimentos que eu dou para a vaca, menor vai ser a minha margem. Então isso também é uma coisa que impactou muito. Aí nós tivemos esse ano seca. É uma seca histórica. Quem 80 ou até mais que 80% dos produtores do Rio Grande do Sul, eles têm um sistema baseado em pasto. Metade ou até um pouco mais da metade do que as vacas comem vem do pasto. Ano passado ninguém teve pasto. De novembro para diante, novembro, dezembro, janeiro, ninguém teve pasto. Então acabou que as vacas não tinham nem o que comer para que esses rebanhos que eram baseados em pasto, né? E a gente já vinha 2 anos com secas também, com chuvas abaixo do normal, que impactaram muito na produção de volumoso ensilado, né? Silagem de milho, enfim. Então os estoques também estavam curtos, né? E não duraram até a safra de milho, que na verdade nem teve safra de milho. Se foi colhido esse ano, agora em janeiro de 2022, pouquíssimo volume de silagem de milho. E aquilo que foi colhido com baixíssima qualidade. E para a gente colocar qualidade naquela silagem é só incrementando a dieta das vacas com mais ração. Então tudo isso incrementou em custo. Custo é o produtor ter que comprar comida de fora, comida que vem de fora normalmente ela é pior e mais cara do que a comida que é feita em casa. Né? Então, tudo isso foi apertando a atividade. A gente também teve um movimento aqui nos últimos 2 anos, dá para dizer, 2 anos e meio, que foi o aumento dos preços do gado de corte. Muito pelo tal do boi China, né? Essas exportações de carne para a China, elas não aconteceram muito aqui no Rio Grande do Sul, mas afetaram o Brasil como um todo. Né? Então, muita gente que tinha vaca improdutiva, ou vacas com raças que não produziam tanto leite, foram mandando essas vacas para o açougue, porque estava valendo. Né? Como saiu muito boi de corte para exportação para a China, o mercado interno ficou a certo ponto desassistido e se abateu muito animal de leite para consumo de carne. Então isso reduziu o rebanho leiteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Nós vendíamos há 4 ou 5 anos atrás uma vaca a 2,50 o quilo. Né? Hoje se vende a 6, 7 reais o quilo da vaca. Então também quase triplicou. Então vai. Muitas vezes a vaca é improdutiva, vale a pena mandar para açougue, matar. Então isso aí fez reduzir rebanho. Ah, são vacas que produziam um pouco, que foram para abate. Produziam um pouco, mas produziam. E daí tu vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tu tem um efeito no Brasil inteiro. E a gente chegou no ponto que essa atividade que veio sendo desestimulada ao decorrer do tempo, que a gente teve a oferta Brasil hoje, ela está em torno de 15% menor que a oferta de leite do ano passado. Então, os produtores estão produzindo 15% a menos de leite do que estavam produzindo no ano passado. E no Rio Grande do Sul, provavelmente é pior a defasagem, porque o Rio Grande do Sul passou por uma seca histórica. Aí plantamos as pastagens de inverno, achamos que nós ia ter pasta de inverno, a gente teve quase 60 dias de chuva. Né? Em 90 dias, os primeiros 90 dias do ano, fevereiro, março, abril e maio, deu 900 milímetros de chuva na nossa região. Então complicou muito a implantação das pastagens, o desenvolvimento daquilo que foi plantado. Então tudo isso foi se acumulando, e a gente chegou no ponto que está agora. É um produto que é pouco ofertado no mercado e tem demanda, ele vai aumentar preço. Né? A gente entende que é uma situação ruim para o consumidor, que muita gente acaba não podendo consumir o leite, mas isso é reflexo de 5, 6 anos de uma cascata de eventos que vem acontecendo e que vem muitas vezes desestimulando o produtor. Então, muitas pessoas da cadeia produtiva do leite, muitos produtores vinham avisando, né, a que ponto nós vamos chegar, daqui a pouco não vai ter leite. E a gente chegou nesse ponto. Né? A oferta de leite, esse ano, ela está mais baixa que ano passado.
Não,
e outra coisa que acabava acontecendo para contrabalancear o mercado interno eram as importações. Então vinha leite do Mercosul. Esse ano o Mercosul está com pouquíssimo leite. Se começar a entrar leite do Mercosul para o Brasil, vai ser a partir de setembro. E num volume bem inferior ao ano passado. Porque também eles não têm leite para ofertar. Eles passaram pela mesma seca que nós estamos passando. Então tudo isso aí culminou no ponto que nós estamos agora.
Existe alguma forma de tentar estimular o retorno desses produtores para a base leiteira, desses filhos de produtores para ter sucessão, ou até um meio de substituir insumos tão caros por outros um pouquinho mais em conta que não dê tanta quebra na produção do leite?
É muito complicado, porque depende muito do desempenho, né? Não é qualquer coisa que a gente dá lá para a vaca que ela vai transformar em leite. E daí sempre a gente tem que fazer a relação de custo-benefício, né? Normalmente, todos os outros, por exemplo, os grãos derivados proteinados, né, os proteicos, eles são linkados ao soja, por ponto proteico. Então, a substituição, ela não é rentável, entende?
Uhum.
E a substituição dos energéticos também, os grãos são linkados ao milho. Então, conforme está o preço do milho, eles acompanham junto, não o mesmo valor, mas um valor parecido. Mas em termos de energia, o milho acaba oferecendo mais, e em termos de proteína, o soja acaba oferecendo mais. É questão de mercado, né? E esse ano, por exemplo, trigo. O trigo está com preço maior que de milho. Né? Nós estamos com milho a 80, e vamos botar R$ 85,00, e o trigo 100, 110, 115, que seria um dos possíveis substitutos. Então, está muito complicado. Muito complicado. Ah, de que maneira que a gente pode incentivar a cadeia? A maneira de incentivar a cadeia é remunerada. Entende? Se o produtor for bem remunerado na ponta, vai ter sucessão, vai ter leite e a roda vai girar. Né? Então, e é o que está acontecendo hoje. O produtor está aproveitando para fazer caixa, porque o preço que está o leite agora, o preço na prateleira está R$8. A indústria, na verdade, já está precificando esse leite com o preço que ela vai pagar o produtor em 15 de agosto. Tá? O produtor, ele vai receber agora em 15 de julho, entre 2,40 os menores, até 3,60 os maiores, agora em 15 de julho. Aí lá em 15 de agosto, as propostas elas estão melhores. Tá? Então a indústria já está precificando o leite que ela está envasando, porque o leite que a indústria está envasando hoje, que é o leite de julho, do mês que nós estamos, ele só vai ser pago ao produtor lá em agosto.
Sim.
Então o produtor ainda não está com esses valores na mão dele, né? E então a única maneira de a gente poder melhorar essa situação é remunerando melhor o produtor. Aí ele vai estar estimulado, ele vai investir mais, ele vai botar mais vaca em ordenha, os filhos vão ficar porque vão ser remunerados conforme a atividade, e daí a roda gira. Isso é em todo o negócio, não é uma exclusividade do leite. Né? Se pegar os suínos, suínos hoje, no Brasil inteiro, os autônomos sumiram. Só existe integração. Né? Porque as integrações aí fazem o negócio todo acertado. Né? Dependem muito do mercado de exportação, que vai para fora. Quando ficam só pelo mercado interno, o preço baixa. Né? Aves é a mesma coisa. É tudo integrado. Não tem mais autônomo com aves. A maioria, 98%, é integração. Então, qualquer cadeia de produção é assim, se ela é bem remunerada. Vamos olhar aqui as áreas de inverno. Né? Hoje a gente olha as áreas de inverno no Rio Grande do Sul em termos de grão. 20, 25% da área ocupada com soja e milho no verão é ocupada no inverno para se produzir trigo, cevada, triticale, o resto fica em pousio, fica em cobertura, não se produz nada em cima da área. Não, mas por que que não se produz? É renda. Se o produtor plantar alguma coisa e ele for remunerado de acordo, ele vai plantar. Se ele não for remunerado, ele vai deixar a área só com cobertura no inverno. Né? Então, o leite, assim como qualquer outra atividade, é do mesmo jeito. Se a atividade está gerando receita para quem está no negócio, a tendência é aumentar, é botar mais vaca, é botar mais gente trabalhando no negócio. Então, essa tendência tem que ter de qualquer negócio. Né? Então, é o que a gente está vivendo hoje.
Essas integrações que aconteceram em outros setores podem vir a ocorrer no setor do leite?
Muito difícil, porque a atividade é muito diferente. A atividade é muito diferente, tu consegue setorizar as integrações de suínos e aves, tu consegue setorizar os diferentes estágios de desenvolvimento dos animais. Então, as integradoras, a maioria delas detém as matrizes, né? Quem está produzindo o leitão e os pintos que vão ir para engorda. E só chega no produtor, na ponta, o animal para engorda. Então o produtor só faz a fase final, que demora um ciclo de 60 a 90 dias. Né? Então é uma cadeia mais simples de organizar. Agora quando pega a propriedade leiteira, aí complica demais. Primeiro, porque vaca não come só milho e farelo de soja, que nem é suínos e frangos. O vaca tem que comer volumoso, então vai ter pasto na dieta dela, vai ter silagem, vai ter feno, o produtor vai ter que produzir isso em casa. Aí como é que a integradora vai precificar isso na casa do produtor? Daí no ano de seca produz menos, mas o investimento é igual. Né? Daí no ano de chuva pode produzir até um pouco mais. Então como é que vai precificar isso para pagar o produtor? Os ciclos da vaca são muito maior. Né? Uma porca, menos de 4 meses, ela dá uma cria, tem 10, 11 leitões ali para poderem serem recriados. Uma vaca demora 9 meses. Né? E essa terneira que nasceu da vaca, quando não nasce macho, essa fêmea, ela vai demorar 2 anos para começar a produzir. Então o ciclo é muito maior, é muito mais difícil de a gente organizar esse ciclo, entende? Por isso que esse é outro motivo. A atividade leiteira, quando comparada com outras, ela é muito mais complexa. O produtor, primeiro, ele tem que ser um bom agricultor. O produtor de leite tem que ser um bom agricultor. Quando as duas coisas não andam junto, elas não vão bem. Por que tem que ser um bom agricultor? Porque toda a base de volumoso que as vacas comem, que a gente quer o pasto, o feno, a silagem, ele tem que produzir em casa. Para a atividade ser mais rentável e ser viável. Se ele compra de fora, ele vai comprar mais caro. Então ele tem que produzir em casa. Para se produzir bem isso em casa, pastagem, silagem, feno, enfim, ele tem que ter um bom manejo de solo. Ele tem que fertilizar bem a terra, tem que cuidar da terra dele, tem que saber plantar, tem que saber colher, tem que saber... Então ele tem que ser um bom agricultor. Segundo, ele tem que ter um bom conhecimento veterinário para conhecer animais, porque ele vai lidar com os animais todos os dias. O leite permite duas colheitas por dia, então duas vezes por dia as vacas vão precisar de sala de ordenha para ser ordenhada. E daí ele tem que ver se não tem vaca doente, se não tem vaca que está com problema. Então ele tem que ter uma boa noção de veterinário. Terceiro, ele tem que ter uma boa noção contábil. Porque para organizar todo esse caixa que produz volumoso, a silagem de milho, tu planta em agosto, tu tira em janeiro. Então tu fez um investimento lá em agosto e depois tu vai ter mais um investimento para te pagar para colher em dezembro. Para te colocar aquilo no buraco, no silo, e as vacas comerem aquilo no decorrer do ano. Então ele tem que saber compor essa dívida, diluir ela no negócio dele, manter o caixa dele, aí vai ter as compras mensais de ração, vai ter as compras trimensais ou bimensais de materiais de ordenha, é luz, é energia, é combustível, manter o maquinário lá, que é o trator para tirar a silagem, é a ordenha. Então assim, o negócio do leite é bem complexo. E quando ele tem mais gente para gerir, ele tem que ser bom em gestão de pessoas. Porque a atividade do leite é uma atividade bem trabalhosa. E ela não tem folga. Então, por mais que ele tenha empregado, ele tem que saber gerir os empregados. E hoje, assim, no campo como na cidade, a gente tem que seguir as leis trabalhistas. As pessoas trabalham 8 horas por dia, mais do que isso é hora extra, elas têm que ter intervalo durante o trabalho, elas têm que ter IPI para trabalhar. Então, o produtor tem que ter toda essa cabeça para poder trabalhar todo esse negócio. Então a atividade, ela é complexa. Ela é uma indústria a céu aberto. Então o produtor tem que ter várias habilidades para poder fazer esse negócio funcionar, fazer as engrenagens rodarem ali sem elas se estragarem, né, no atrito uma com as outras. Então por conta disso também é que vai reduzindo a quantidade de produtores, né? A profissionalização ela é quase que obrigatória para quem quer ficar na atividade, para conseguir ter renda. A gente tem muitos produtores que têm boa receita com leite, estão fazendo receita com leite. Agora, nesse período realmente de novembro do ano passado até junho, mês passado, eles vieram muito apertados. Vieram pagando conta, porque eles não conseguiram produzir a quantidade de alimento que deveriam ter produzido em casa, por conta da seca. Então tiveram que comprar comida de fora, as vacas baixaram leite, perderam produção. Quando as vacas baixam leite, todo o custo fixo do negócio ele fica mais alto, porque eu tenho menos receita para diluir, entende? Uhum. Então eles vieram muito apertados até junho. Agora é que os produtores estão começando a fazer caixa para esse ano. Então e assim a tendência que a gente vê é que se o leite voltar a patamares de R$ 2,00, R$ 1,80, vai voltar a faltar de novo. Não vai ter leite suficiente no mercado. Né? Porque não vai ter vai reduzir ainda mais a quantidade de produtor que hoje está tirando leite. Então, não vejo num horizonte próximo aí produtores recebendo R$ 1,80, R$ 2,00 por litro de leite. Então, acho que nós estamos mudando de patamar, assim como o gado de corte, 5 anos atrás a gente recebia 5,50, R$ 6 no quilo do boi gordo, hoje não baixa de 10. E já está assim faz 2 anos. Então, enfim, pressão inflacionária, começa a abrir mercados, então a coisa vai mudando.
E daí é que a gente percebe, então, a dimensão que tem esse setor, que muitas vezes é muito fácil chegar na prateleira e dizer que está muito caro e que o produtor está tendo muita renda, né? Quando não é bem assim. No final do mês a conta nem sempre está batendo, então, comparando o que ele está recebendo com o que ele está custeando na produção, né?
Sem dúvida. Não. Quem acha que o produtor hoje está nadando de braçada, que ele está com uma margem enorme, está enganado. São pessoas que não estão na atividade. Esse ano agora, de 2022, no mínimo, 3 meses o produtor ficou no vermelho. Ele pagou para trabalhar, no mínimo 3 meses. Daí a gente vê assim, ó, quem é que vai colocar uma empresa ou que tem uma empresa funcionando por um bom tempo e vai ficar 3, 4, 5 meses de um ano trabalhando no vermelho. E assim, não é uma situação que aconteceu esse ano, é uma situação que ela é recorrente. Né? Então isso vai se estimulando realmente. Né? E claro, quem tem escala, se profissionaliza, fica numa condição melhor. Mas mesmo assim, trabalha com uma margem achatada, uma margem pequena. Né? E daí começa a fazer conta, porque a quantidade de patrimônio que tu tem empatado nesse negócio não é pequena. Né? Aí começa a fazer conta e ver se realmente vale a pena ter todo esse patrimônio parado por uma atividade que não está rentabilizando como deveria rentabilizar. Né? Então, é bem mais complexo do que a gente pensa. Assim,
né? Até porque tem muito produtor que tem até os animais financiados, né?
Sim.
Então, isso é um custo a mais que ele tem.
Galpão, a estabulação, né? Galpão financiado, trator financiado, sala de ordenha financiada, vaca financiada. Tem muito produtor alavancado em financiamento. Não são poucos. Não é todos, com certeza. Mas tem um bom percentual que tem alguma coisa na atividade que está financiada. Uhum. Então, se ele não tem remuneração adequada... É certo que ele vai buscar outro negócio. Vai buscar outro negócio.
Isso aí, então. Muito obrigada pela explicação.
Tranquilo. Tu vai fazer essa